João, vamos abrir a palavra, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. Vamos ler juntos? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia. Nós vamos continuar lendo, mas queria só chamar a atenção dos irmãos. Nós estamos num encontro da igreja onde o Verbo de Deus precisa ser exaltado. Aquele que estava no princípio habitou entre nós. Querem ver? Vamos ler o versículo 14. E o Verbo se fez carne, vamos ler juntos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vocês conseguem imaginar esse Deus tão tremendo? Cuja palavra é a única palavra verdadeira que existe em todo o universo. Essa palavra se fez carne, habitou entre nós, habita em nós. O Verbo eterno, que teve sabedoria para criar toda a humanidade, que teve sabedoria para fazer tudo o que tem feito, habita em nós. Nesta noite, nós precisamos meditar um pouquinho nisto, porque a palavra eterna habita em nós. E nós vamos orar e vamos prostrar nosso coração diante dele, para que nunca, jamais, qualquer outra palavra o conselho ocupe nosso coração, a não ser a palavra eterna que desceu dos céus e habita em nós. Quando ele nos ensinou a orar e disse: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, ele tomou toda a palavra do céu e fez habitar na terra, para que nenhuma outra vontade seja feita na terra, a não ser a vontade de Deus. Nós vamos orar, porque esta é uma noite em que o Verbo eterno de Deus precisa receber glória da sua igreja. Ele habita em nós. Viu, meu irmão? O que habita em ti é a palavra da verdade. Não é a instrução que tu recebeu desde que te converteste, foste instruído na verdade. E nós aprendemos muitas coisas sobre a verdade. E ainda temos dúvidas, quem sabe, sobre outras tantas. Mas aquele que é a verdade, que é o Verbo eterno, que não tem variação, que não tem mudança, habita em nós. Por isso que Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não há outra palavra. Nós podemos até resistir a essa palavra, mas não há outra para colocar no lugar dela. Porque a palavra eterna habita em nós. E precisa ser santificada em nós. Então nós vamos orar agora. Vamos orar. Esse é um momento tremendo na vida de cada um de nós. E na vida do Senhor conosco, porque ele disse que quando fizéssemos o que vamos fazer esta noite, fizéssemos em memória dele. Se tem um pão e se tem um sangue nessa mesa, é porque esse corpo foi partido. É porque esse sangue foi derramado. Senão não estaria aqui. E se nós temos um testemunho no nosso espírito do que é este momento, é porque ele ressuscitou e habita em nós. A palavra eterna habita em nós. O Verbo de Deus. Nós vamos orar. Nós vamos levantar uma oração a ele assim, entre todos nós. Quem quiser orar, levante a sua voz bem alto para que os demais possam concordar contigo. E vamos orar. Vamos orar ao Senhor, dando graças por essa obra redentora. Pelo Verbo que habita em nós. Que o Espírito traga temor por esta habitação. Para que nós possamos viver com a consciência de que ele habita em nós. Com sua vida, com sua presença, com sua palavra. Aleluia. Oremos, irmãos. Aleluia. Oh, bendizemos a ti, Senhor. Bendizemos a ti, Senhor. Santificado seja o teu nome nesta noite, Senhor. A nossa vida. Nós chegamos à mesa do Senhor. Chegamos, queremos que nossa vida santifique teu nome, Senhor. O teu nome é a tua presença. O teu nome não é um documento, é a tua presença. Que a tua presença em nós, Senhor, nesta noite, aleluia, seja para a glória do teu nome. Olha para os santos que estão reunidos nesse salão. Nada, nada nos impeça de olhar para ti nesta noite para dar glórias ao teu nome. Oh Espírito Santo, se há alguma coisa que nos impede de contemplar o Senhor, remove na vida dos meus irmãos, na minha vida, remove, Senhor. Para que o Cristo de Deus receba glória intensa nesta noite por meio da igreja. Aleluia. Aleluia. Oh, recebe a glória, Senhor. Recebe a glória. Tu é o Verbo eterno. Tu é o Pai da eternidade. Trouxeste para a terra a palavra da verdade. E agora habitas em nós com tua palavra. Nos deste a tua mente. Então livra-nos do mal. Livra-nos de pensar diferente de ti, Senhor. Por favor, por favor. Damos glória a ti nesta hora. Exaltamos. Abram Colossenses 1:13. Aleluia. Eu leio um versículo, vocês leem outro. Vamos ler até o versículo 23. Não, até o 22. Depois fala do Paulo ali, mas lemos até o 22. Então, lemos de 13 a 22. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do povo.
Aleluia.
Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para todas as coisas ter a presença.
Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude.
E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus.
E a vós outros também, que outrora eres estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas.
E agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos pela parte de santos, impares e irrepreensíveis.
Aleluia! Quando vocês olham para essa mesa aqui, que tem o pão, que tem o corpo, que tem o sangue, esta é uma noite para nós darmos testemunho de que fomos reconciliados com Deus. É uma noite em que a reconciliação recebe toda uma manifestação do Espírito para que haja um testemunho em nós de que estamos reconciliados com Deus. Ele nos tornou santos e inculpáveis. Vocês viram qual foi o primeiro versículo que lemos agora? Ele nos... Que coisa tremenda, irmãos. Quando as trevas vierem tentar a tua mente, declara isto: Ele já me libertou do império das trevas. Eu estou livre. Agora vamos orar sobre esta palavra. Vamos trazer palavra de gratidão e de louvor ao Senhor em oração. Continuamos orando, todos nós.
Aleluia.
Aleluia.
Principado e potestades, tudo subsiste por causa da tua vontade, Senhor.
Aleluia.
Nenhum trono ou soberania, Senhor.
Aleluia.
Sido manifestado, Senhor, fora de ti, Senhor.
Que obra tremenda.
O Senhor convergiu. Obrigado. Tudo a ti, Senhor. Tudo a ti, Senhor. Tu és a fonte, Senhor.
Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia. 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 Te contemplamos e te adoramos, Senhor. Oh, renova nossa mente nesta noite com tua palavra. Oh, Senhor, não queremos viver com uma revelação tão pequenininha. Nós queremos saber que tu habita em nós.
Sim, tu habita,
Senhor. Oh, Senhor.
Aleluia.
Oh, Senhor.
Como tu és maravilhoso.
Oh, Senhor.
Tremendo, sim, Senhor.
Oh, Senhor.
Aleluia, Jesus.
Oh, obrigado por tua habitação.
Oh, aleluia.
Os santos dão glórias ao teu nome.
Oh,
aleluia. O teu santuário que somos nós.
Aleluia.
Está cheio de tua presença. Oh, bendito
Santo
seja o teu nome. Santifica-nos para ti, Senhor.
Oh, tu és maravilhoso. Não há outro como tu. Não há outro como tu.
Vamos continuar lendo a palavra? Hebreus capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nestes dias ele nos fala pelo seu Filho. Seu Filho é o Verbo, é a palavra que veio habitar em nós. Versículo 3 diz: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos pensar um pouquinho antes de tomarmos a ceia juntos. O texto diz que Jesus é a expressão exata. O que Deus é, Jesus é. Ele disse para o Tomé: quem vê a mim, vê o Pai. O que vocês pensam numa hora como esta, daquele que é a expressão exata de Deus? Quando nós podemos pensar assim: bom, ele é a expressão exata de Deus porque ele está glorificado, está sentado no trono, está exaltado. Mas ele foi a expressão exata de Deus aqui, Cordeiro, manso, humilde, abriu mão de tudo que tinha para que nós tivéssemos tudo que ele tem. Cantamos aqui que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. A carga que eu tenho, amados, é que nós meditemos um pouquinho nesta hora sobre a pessoa do Senhor Jesus. Porque nós, às vezes, quando vamos tomar ceia, ficamos examinando a nós mesmos para ver se encontramos pecado. Normalmente não encontramos nada. Às vezes encontramos, e às vezes encontramos mesmo, né? Mas o temor do Senhor vem quando nós contemplamos ao Senhor Jesus. Ele é a expressão exata do seu ser. Quando vocês leem Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês olhem para o que Jesus fez, para o que Jesus disse, para a atitude que ele tomou, e saibam, ele é a expressão exata do seu ser. E para que seu corpo fosse partido na cruz e seu sangue fosse derramado, ele tomou uma atitude que nos chama a imitá-lo. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ler juntos? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. É aqui. Essa atitude. Quando eu olho para esta atitude, a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Aí é que eu penso no propósito eterno de Deus. Uma família. Como é que é mesmo? Uma família? Porque com esta atitude o Pai foi glorificado. E com esta atitude nós vamos ter o nome dele santificado e o nome dele glorificado. E vamos ser semelhantes a Jesus. Às vezes, quando ensinamos os discípulos a serem semelhantes a Jesus, nós vamos consertando a vida deles. Arruma as finanças. Jesus nem dinheiro tinha, né? Nós vai arrumando as finanças, não está errado, viu? Arruma o relacionamento marido e mulher, pai e filho. A família toda vai sendo consertada pela palavra do Senhor, por toda a instrução que temos na palavra do Senhor. Mas nós precisamos trazer esta instrução. Assim mesmo se esvaziou. E assim mesmo se humilhou. Por isso nós estamos diante desta mesa. Senão não estaríamos. Por isso é que ele disse: todas as vezes que fizerdes isto, fazei em memória de mim. Eu, sendo o Senhor e o Mestre, agi assim com vocês, assim também temos que agir. O Senhor quer glória para Ele na tua vida, na minha. Ele quer ser glorificado. O texto de Efésios que tanto lemos na história desta congregação, pelo menos, tem lá: para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória. E a oração que eu tenho é que nós tomemos a ceia nesta noite para louvor da sua glória. Que nós possamos examinar nós mesmos, como diz a palavra. Não só para ver se tem pecado, né? Porque se tem pecado, não precisa procurar muito. Quando entrou lá, já sabia, né? E confessa. Confessa, deixa e toma ceia. Mas o Pai está nos dizendo que o seu Filho, que é a expressão exata do Pai, agiu exatamente como o Pai, assim o Pai também tomou esta atitude. O Pai também a si mesmo se esvaziou. O Pai também a si mesmo se humilhou. Porque deu seu Filho. E viu aquele que era a expressão exata do seu ser passar por tudo o que passou. Mas o amor pela tua vida, pela minha vida, suportou por causa da alegria que lhe estava proposta. Nós somos uma alegria para ele. Nós somos alegria para ele. Ele, quando disse está consumado, ele tinha certeza que dali para frente nos teria com ele para toda a eternidade. A ele a glória nesta hora. A ele a glória nesta hora. Por isso que ele disse para os discípulos assim: partiu o pão e mandou comer, pegou do cálice e disse: bebei dele todos. Esta é a hora. Esta é a hora do testemunho. O testemunho de Deus. Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Vamos tomar a ceia nesta noite como quem tem realmente a vida eterna e está se alegrando nisso. E vamos sair desse salão nesta noite decididos a viver para louvor da sua glória. Como está lá em Efésios capítulo 1. Para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Tudo vem dele mesmo. É por meio dele e é para ele e a ele seja a glória. Nossos problemas acabam quando vivemos para a sua glória. Amém? Mesmo? Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos ler Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Diga para o Senhor, individualmente, diga para Ele: Senhor, eu prossigo. Diz para Ele: eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Para o que nós fomos conquistados, hein, irmãos?
A
Ele conquistou o nosso coração, Ele reconciliou o nosso coração, Ele partiu seu corpo, derramou seu sangue, porque Ele quer uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. Muita glória para o Pai, muita glória para o Pai. Tu foi conquistado para que tua vida dê glória para o Pai. Ele conquistou teu coração para receber glória na vida dEle. Nós vamos tomar a ceia porque Ele vai ser glorificado na hora em que nós tomarmos a ceia. Nós fomos conquistados para louvor da sua glória, para que seu propósito se cumpra em nós. Nós fomos conquistados por Ele para que aquilo que estava na eternidade no seu coração se realize em nós. Versículo 3, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. As coisas que ficaram para trás, as boas e as ruins, nem as maravilhas de Deus que já aconteceram em nossa vida não podem ser comparadas com as maravilhas que Deus tem para nós. Amém. Daqui para frente. Amém, irmãos?
Amém.
Prossigo para o alvo. Diga para o Senhor. Prossigo para o alvo.
Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Diz para o Senhor, eu não quero viver sem o alvo, Senhor. Diz para Ele. Não quero viver sem alvo, Senhor. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Ele está esperando por ti. Ele quer que a sua presença em ti seja conhecida em todo lugar, por onde andares. Recebe a glória nesta noite, Senhor. Nós chegamos à tua mesa, Senhor, para dar glória ao teu nome. Para dar glórias ao teu nome. Fazemos isto, Senhor, porque queremos dar glórias ao teu nome. Nós não queremos, Senhor, tomar a ceia de uma forma religiosa, nos examinando a nós mesmos religiosamente para ver se... Mas nós queremos tomar a ceia olhando firmemente para ti, uma decisão no coração de prosseguir para conquistar. Há algo tremendo para ser conquistado ainda, Senhor. A tua imagem ainda precisa ser aperfeiçoada em nossa vida. E nós continuamos para conquistar isto, Senhor. Obrigado pelo teu perdão, por tua misericórdia conosco. Recebe a glória nesta hora, Senhor. Nós te bendizemos. Aleluia. Aleluia. Queria pedir aos irmãos que vão nos ajudar a servir os demais que venham aqui, por favor. Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar mais um pouco. Os demais sentem. Meditem ainda, não distraiam. O Senhor está falando conosco. Essa palavra está colocada no coração, agora vamos meditar nela. Vamos meditar um pouquinho agora antes da ceia. Vamos meditar, o Senhor está falando conosco, vamos meditar. Não vamos distrair agora, irmãos. como Maria, aos pés do Senhor, como Maria, aos pés do Senhor. Quando chegar a tua mão esse pão e esse cálice, o Senhor Jesus deu a vida por ti. Não foi só para a tua salvação que Ele morreu na cruz. Ele não morreu da cruz só para te livrar do inferno. Ele morreu por ti, para transformar a tua vida num motivo de glória para o Senhor, para fazer da tua vida uma fonte de glória e de louvor para o Pai. Aleluia. Vamos meditar nisso. Aleluia. Podemos servi-los, mas precisamos orar, né? Eu estou maravilhado aqui com a palavra do Senhor.
Obrigado, Senhor, pelo teu corpo partido. E nos alimentamos de ti, Senhor, nessa noite. Todos os dias, mas nessa noite, nessa festa, nessa celebração, nós nos alimentamos de ti, para vivermos por ti e para ti. Abençoamos esse pão, Senhor. Teu corpo. Obrigado, Jesus.
Senhor, tu orou ao Pai dizendo que, se possível, passe de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E, Senhor, tu fosse obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Por amor de nós, para que a tua obra fosse completa. E tu exclamou, Senhor, na cruz, está consumado. E o teu sangue, Senhor, derramado naquela cruz, é o que nos purifica de todo pecado. Obrigado, Senhor, por essa tão grande obra, Senhor, que nos reconcilia com o Pai e nos faz uma família. Senhor Jesus, nossa honra, nossa adoração, nosso louvor a ti. Muito obrigado. Consagramos esse vinho aqui, que é o teu sangue, que será repartido entre nós aqui, para a tua glória, em nome de Jesus.
Aleluia. Podemos servir os irmãos. Lembrando que, se você tem uma aliança com Cristo, deve participar da ceia. Nós entendemos que essa aliança, a decisão pela aliança, nós tomamos quando nós somos batizados nas águas. Nosso testemunho de que firmamos uma aliança com o Senhor, que nos unimos a Cristo. Portanto, aqueles que não passaram pelo batismo não devem tomar a ceia, nem as crianças, que permaneçam com seus pais, por favor. É uma festa, é uma alegria, mas vamos fazer no temor do Senhor.